Fala família, só chegar, bem-vindo ao YouTube aí do Aposta 10, começando mais um ApostaCast. Brunão, tamo junto mais uma vez, hein?
Tamo junto.
Que dupla, legal. Hein?
Que dupla de alvinegros.
Você é um pouquinho mais feliz do que eu, convenhamos, né?
É.
E aí?
Meu time até vai usar a casa do seu pra
jogar. É verdade, né? O Santos vai jogar na Neoquímica, que coisa, hein? Será que lota?
Ah, eu acho que lota, hein?
Não.
Se a gente colocou mais gente no Morumbi, que tem capacidade maior.
É verdade. Bom, hoje temos mais entrevistados, o ApostaCast fazendo sempre muito sucesso com os convidados aqui no Aposta 10, mais um colaborador, olha aí, ó, nosso, aproveita e já segue nós aqui, ó.
É nóis.
Diego Vinhas, o Bruno Peça, o nosso poeta, do Aposta 10, sabe por quê? Sabe que ele é o criador do nosso slogan do ApostaCast, é a fonte de conhecimento do apostador. É um poeta. Você é um poeta.
Muito
parabéns.
Obrigado, muito obrigado. Fico contente.
Gente, é o seguinte. Temos mais entrevistados hoje. Entrevistado especialíssimo. Experiente do Aposta 10. Um dos tipos mais respeitados da nossa casa. Sem mais delongas, bora pra vinhetinha do ApostaCast. Muito bem, antes de apresentar, a gente gosta de fazer mistério, lembrando que estamos chegando na edição número 249, rapaz, 249 do ApostaCast, e vamos falar das nossas redes sociais. Bruno, estamos aonde, Bruno? Além do YouTube aqui que o pessoal está assistindo.
Exatamente, né? O YouTube, né? Para quem acompanha no vídeo, né? Por favor, inscreva-se. Curta os nossos vídeos, ativa aí o sininho com as notificações, porque aí você não perde. O ApostaCast é semanal e temos o jogo rápido, que é diário, né? Quase todos os dias da semana tem palpites frescos e muito bons, né?
E o que tá dando de green, né? Não queria falar nada não, viu? É porque o pessoal sabe, já, a gente já revelou que não sou eu que faço as apostas, é a galera da Aposta 10 que ajuda nós, aí por isso que também... E aí eu tô me dando bem, né? Porque eu vou no embalo, faço meus palpites ali, tô quase saindo recreativo, viu? Ah, fi, ainda mais todo dia, toda semana ganhando dica dos convidados.
É tentador,
convidados.
Né? É tentador, rapaz. É sedutor. Ah, mas voltando às redes sociais, né? Estamos no Instagram, que tá aparecendo aí, para quem não nos segue. A gente sempre divulga não só os podcasts, mas tudo que for relevante.
Os cortes,
que são muito bons, né?
Hoje vai ter corte.
Então tem o Instagram, estamos no antigo Twitter, atual X, que eu gosto de chamar de Twitter.
Boa, que é o nome correto, que deveria ser seu nome correto.
Exatamente, né? Se liga, Elon Musk. E estamos também no Facebook, e estamos no WhatsApp e no Telegram, que são, aliás, os fóruns, né? Principalmente o Telegram, que você está vendo aí na tela, onde os apostadores mais estão presentes ali, resenhando, trocando dicas, né? É importante dizer que você, como apostador, pode colocar a sua dica, o seu bilhete, perguntar para a galera, vai da green, onde está o red e tal? Enfim, a galera interage muito, né? O nosso convidado aqui também participa lá com entradas ao vivo, então vale a pena.
Bom, agora vamos revelar nosso entrevistado.
Chega de suspense.
Eu estou muito feliz já, porque finalmente trouxeram alguém de caráter para essa mesa.
Olha,
senhoras
lá
e senhores, o tipster da Aposta 10, que você, seguidor da Aposta 10, já conhece, ó, há um tempão. Fernando Pereira. Ah, moleque! Olha lá, a camiseta linda.
Vem.
Paolo Guerreiro, deve ser, porque ele é corintiano fanático. Bem-vindo, Fernando Pereira. Obrigado por topar o convite, cara.
Tudo certo, eu gostei, Diego. Tudo certo, Brunão. Sempre enche o saco dele aqui. Muito legal. Vamos aí bater um papo aí. Vamos tentar ver o que a gente consegue tirar aqui desse podcast.
Ah, mas
legal.
Vai ser fácil, cara. Cast, né? Vai ser fácil. É. Só para começar, então, ô Fernando, o que você faz hoje? Onde é que o pessoal te encontra? Hoje é tipster, você tá na Aposta 10. Explica mais ou menos aí quem é você para quem não te conhece, que é difícil alguém não conhecer, mas vai aqui, né?
Não, conhecer... Olha, eu trabalho aqui no Aposta 10, na sportsbet.io, e faço alguns freelances, assim, né, tanto para investidores quanto para outros sites, assim, de fora, assim, do país, né? Mas meu foco mais é sempre, assim, o Aposta 10 e a sportsbet.io são os meus principais ocupações no momento.
Boa. Bruno?
Legal, né? E você tá com a gente há 6 anos, né? No Aposta 10?
Eu entrei em 2018. É assim, eu fazia algumas coisas, assim, alguns conteúdos, assim, na época o Rodrigo, né? Que é do Disconze, ele pedia eu fazer algumas coisas, e aí em 2018 ali, eu não lembro exatamente a data, mas eu lembro que em 2018 aí eu entrei finalmente, assim. E tô aqui na Aposta 10 já fazem 6 anos já. Bastante tempo, hein?
É, uma vida, né? Com muitas dicas, a gente vai ver depois. E antes da gente voltar um pouquinho pro passado, mas falando de presente, você vem de Bauru.
Vem de Bauru.
Cidade Sem Limites, que pertence à Grande Marília.
Oh. isso aí gera controvérsias, hein? Cuidado, cuidado.
E você acompanha lá, a gente vê você no ginásio do Bauru Basquete e tal. Como é que Sim. é o clima lá, a cidade... É uma cidade, assim como Franca, vive mais de basquete do que futebol, já que no Noroeste não tá tão bem?
Ah, assim, tem bastante coisa do basquete, mas eu acho que não chega a ser tão igual Franca, porque a Francana é um time tradicional, mas ela não tem o mesmo peso que o Noroeste teve, né? O Noroeste já é um time, assim, de... Que há 10, 15 anos atrás era um time que já fazia, que ainda tinha alguma relevância na Série A, né? A Francana não chegou assim. Mas tem muito, assim, eu vejo assim que a torcida do Noroeste, ela migra muito pro basquete. Como a temporada do basquete, ela é maior, então o pessoal ali que acompanha, até um pessoal que jogava bola comigo antigamente, Sangue Rubro ali, Sangue e Rubro, eles, Falange, né, eles seguem bastante o Bauru Basquete. Então tem aquele clima, o clima do ginásio é clima assim de estádio. Os últimos dois jogos agora que eu fui contra o Flamengo e contra o SESI Franca foram... tinha 2.000 pessoas, a lotação máxima, então tava fervendo, a panela de pressão
panela
realmente...
Panela de pressão de fato, tava, né?
Tava ali.
É um bom então, nome
é uma, cidade. Tem o vôlei, que é muito forte, né? Uhum. Os dois times de vôlei, masculino e feminino, que a gente tem, aquele ginásio do SESI, né? Uhum. Que é a Arena Paulo Scaff ali. Então, é uma cidade que respira o esporte. Mas hoje o Noroeste, ele tem uma torcida muito grande no interior, mas falta investimento, né? Uma cidade... Bauru é uma cidade grande, mas que não tem um investimento para ela se tornar tão grande assim. Tanto no clube, quanto no... o basquete, não. O basquete, eu acho que nós somos ali um...
É uma
top,
potência, né?
É uma potência, assim. Só abaixo dos times que tem maior investimento, mas uhum. é no mínimo aí top 6 ali, Bauru é, do basquete.
Legal, bem relevante isso, né?
É engraçado porque a gente aqui em São Paulo, a gente fica numa bolha que parece que... Eu vou falar na minha total ignorância, tá? Quem estiver assistindo, de repente me corrija. Mas, pô, você fica esperando o basquete, sei lá, ou a NBA, ou quando chega a Olimpíada. Não acho que São Paulo respire basquete como essas cidades
não,
do interior.
Não.
E olha que perda é para uma cidade como São Paulo não respirar, porque a gente poderia estar, se tratando de basquete brasileiro, já muito além.
Sim,
a gente depende, graças... Ainda bem que existe esse investimento no interior de São Paulo e outras cidades
do país. E olha que clubes da capital começaram a investir, né? O São Paulo fez um time de basquete muito bom. O Corinthians, né,
Fernando? O Corinthians tem muita tradição no basquete, né? Tanto que é o Vlamir Marques, que acho que é o primeiro grande jogador, assim... Um dos primeiros grandes jogadores de basquete da história. Mas eu tava conversando com... O rapaz do Uber, você vê, é engraçado. O interior, ele respira mais o basquete, porque tinha muitos jogos abertos, né? Então, jogos abertos do interior, não sei se vocês lembram, isso aí é uma coisa meio antiga, né?
Não, a gente é tudo aqui na mesma
época. Ele fechava,
ele tá
tinha a Paula, a Hortência, jogavam até... Elas jogaram por Campinas, lá na Ponte Preta, aquele timaço. E, então, tem um maior... Não é que não tem... Aqui é muito nos clubes, o Pinheiros, o Paulistano. O São Paulo fez um investimento legal, mas esse ano já diminuiu um pouco. O time... tiveram muitos times com crise financeira, né? O ano passado, a temporada passada do NBB foi muito complicada. Você via uma diferença muito grande entre os times. Tinha time com moleque, assim, 17, 18 anos. Era um time sem investimento. Então, você, eu até gosto de apostar na quadra para você olhar e falar, ixi, esse time aqui vai tomar uma sacolada ali, porque você olhava o porte físico, né? Isso faz muita diferença dos atletas, né? Uhum. Tanto de altura, de força. E esse ano eu vi um mais equilíbrio. Esse ano tá bem melhor. Eu acho que é uma das melhores temporadas do NBB que eu acompanho, assim. Tirando aquelas de 2000, 2001, que era um pouco mais equilibrado. Uhum. Os últimos 6, 7 anos aí, eu acho que é uma das melhores que eu tô acompanhando.
Que legal. Bom, ele já tá dando uma...
Sim.
Já tá entrando um pouco no já, que ele cobre,
já,
né?
Já.
Vocês que estão vendo, ouvindo, sabe, estão percebendo que ele não cobre, acompanha e não sabe só de futebol. Tá dando umas dicas legais em basquete, né? Mas acho que Diego, é legal a gente voltar para fazer aquela pergunta que a gente faz sempre pros tips,
então,
né? Como que você chegou aqui, né? Como que você caiu nesse mundo, né?
Como é que foi, assim, então, Fernando... Como é que você foi parar? O que você fazia antes? Vai, aconteceu.
Cara, eu vou voltar bastante ali, mas vou ser rápido. Dessa vez eu vou ser rápido.
Você tem todo o tempo do mundo, Fernando. Fica tranquilo, não fala isso pra ele, né?
Somos jovens, né? Eu trabalhava numa corretora de seguros, que era do meu padrinho, né? vou dizer assim, que era um trabalho assim, que eu fazia faculdade na época e me ajudava, era tipo um estágio assim. E
o que você estudava na faculdade?
Publicidade e propaganda. E aí eu saio de lá, eu tinha uma banda.
Ah,
eu começo
nada.
A fazer.
Do
quê? Tinha uma banda de rock.
Aí, velho.
Fui conhecido já.
Se eu tivesse trazido uma guitarra, já fazer um garigue. Não sei o que. Peraí, o que você. Você era.
Era hardcore. Som,
não, assim, você tocava algum instrumento? Você...
Eu tocava baixo, cara. Mas pô, guitarra dá baixo, pra levar um pouquinho aí. Não sou tão bom assim,
talento,
mas eu nem lembro.
Isso.
Mas aí eu começo a fazer eventos, fazer shows. Na época é o hardcore melódico, emocore, né? Que esse pessoal fala, mas não era emocore. Mas sei lá, as bandas daqui de São Paulo eram muito fortes e a gente levava pro interior. NX0, que tava começando.
Olha.
Fresno, que vem de Porto Alegre, tinha muitas bandas, essas aí são as mais relevantes, assim, que eu lembro agora de cabeça. E aí eu perdi muito dinheiro com isso me ajudou, depois a gente vai chegar, porque assim, show você depende de outras pessoas, então acabei falindo, me enfiei em um monte de dívida, e aí eu comecei a trabalhar numa recuperadora de crédito e fui me levantando aos poucos. E aí eu voltei pro seguro em 2013 trabalhando na Renault, aí já tava bem, e nesse meio tempo eu conheci as apostas esportivas, em 2011. Uhum. Tem uma comunidade que hoje é muito forte, que é Doentes por Futebol. Antes era no Orkut, era sim. Orkut ainda.
DPF,
saudades.
E aí o pessoal falava muito de aposta, e aí chegou um e-mail da Sportingbet pra mim. E com 10 reais. E aí eu lembro que tinha um Corinthians e Linense. Lá em Lins, perto da sua cidade ali.
Sim.
Eu apostei ali, o Corinthians ganhou 2-0 do Lietz, e aí foi embora. E aí, em 2016, eu já continuava trabalhando ali com a parte de seguro, só que eu tava infeliz, eu queria mudar de vida, e aí eu decidi começar a estudar mais profundamente as apostas. Em 2017, eu fiz um grupo de apostadores, assim, não um grupo de VIP ou coisa, mas para trocar ideia com apostadores. Uhum. E aí eu acabei conhecendo o Rodrigo, o Descontes. Eu fui adicionando pessoas que eu achava que eram relevantes. Uhum. Que eu falei, pô, eu vou conversar com esse cara, que eu achava que eles eram os principais, e na época eram ele, o Jonas Caetano, que é muito conhecido, sim, o Danilo Pereira também fez parte, uhum, desse grupo depois. Tem muita gente ali, que é relevante, assim, não é tão conhecida, depois a gente vai chegar nisso que eu já falei, isso aí a gente vai ter que falar. Uhum. E eu comecei a trocar ideia para tentar aprender. E eu sempre escrevi muito bem, isso daí é algo... publicidade, né? Então, pelo
sim,
menos eu sabia fazer alguma coisa.
A gente que é jornalista sabe, né?
Os dois primeiros anos...
De fome não ia morrer, né? Pelo menos escrever uma coisa
E eu acompanhava muito, sei muito sobre o futebol, da história do futebol, porque desde criança eu acompanhava. E aí o Rodrigo começou a me chamar pra ir pra ser scout. Eu fiz um blog, primeiro, antes de tudo, eu fiz um blog e compartilhava ali dicas de jogo sobre a Série A2, Copa Paulista, que não eram tão conhecidas assim, e o pessoal começou a me seguir. Falou, pô, você... E aí eu comecei a vender releases disso daí. O Rodrigo gostou e me chamou para fazer alguns freelances assim pro Aposta 10, que ele coordenava assim a parte de texto. Era bem menor o Aposta 10, tá?
Uhum. Era outro Aposta 10.
Era um outro Aposta 10, não era, uhum, os primórdios, mas e aí eu fui continuando. Eu trabalhei como scout, como o Romeu falou, aquele caminho do Romeu, só que eu já tinha um conhecimento maior de apostas do que ele na época. Hoje ele é muito bom, ele sabe no que ele manja ali de ligas menores, ele é muito bom, mas na época assim de aposta eu tinha um conhecimento um pouco maior, e aí eu comecei a escrever no Aposta 10, porque tinha um pessoal que escrevia, mas eles não se dedicavam integralmente, tinha um médico, inclusive, que escrevia. Sim. Então, as pessoas iam fazendo, e eu era o único que tinha tempo livre.
As pessoas faziam como hobby, uma segunda atividade.
Eu larguei meu trampo, não tinha nada na vida, e larguei, falei, não, se eu não fizer isso agora, eu não vou conseguir ser feliz.
Uhum.
E comecei a escrever. Não fazia só para Aposta 10, eu trabalhava para investidores já de apostas, mas eu acabei gostando. O pessoal começou a gostar de mim e eu conseguia produzir muita coisa.
Uhum.
E acabei ficando. Então, desde 2018 está aqui. Foi assim que eu cheguei na Aposta 10. Por um grupo de WhatsApp que eu montei, para ser tipo um grupo de apoio para eu aprender e para as pessoas também que estavam lá aprender, né? Assim, várias pessoas hoje são apostadores que são brokers, né? Que eles falam, uhum, que são muito bons, e eu aprendi muito com eles. E isso foi bom para mim. E desse grupo eu acabei conhecendo uma pessoa que trabalhava na Aposta 10 e eu consegui. Eu nunca pensei nisso. Tem uma frase, acho que é de um filme, né? As coisas, eu só estou onde estou porque tudo que eu pensei deu errado. Então, é mais ou menos isso daí, cara.
Esse é o bordão que você assumiu pra você, pra sua história.
E fiquei com uma curiosidade, assim, porque, como eu falei, né, tô ainda muito recreativo e, assim, sou, às vezes aposto, às vezes não, não sou um apostador. Então, eu fico imaginando, né, que tem uma outra profissão, em que momento, o que, que eu pensaria em, no momento que eu decidisse viver só disso? Então, foi, primeiro, eu queria saber, foi em 2018 que você passou a viver só disso? Qual que é o...
O limiar.
Qual que é a linha que você decidiu, assim?
Eu fui pro Chile em 2017 e eu acabei fazendo um passeio ali na Cordilheira. Aí, você sabe como que é, a crise dos 30, eu já tava com 32 anos na época. Eu falei, pô,
foi lá pensar.
O que eu vou fazer da minha vida? Aquela, não sei se vocês já foram, a Cordilheira, ela é... Pô, ela é bonita pra caramba, um dos lugares mais legais que eu já fui. E eu olhei e falei, pô, bicho, o que, que eu vou fazer? Eu já era lucrativo já, não era... mas eu, assim, eu conseguia tirar o dinheiro pra ir no cinema com a minha namorada, que hoje é minha esposa, conseguia pagar uma conta, eu já consegui isso daí. E aí, a empresa que eu estava teve um problema e eles não iam falir, não sei se eles continuam, eu vi que eles... E eles falaram, ó, quem quiser sair, a gente vai ter um problema grande, quem quiser sair, a gente vai pagar todos os direitos, pode pedir. Eu falei, pô, é agora, eu vou tentar. Olha. Eu dei 6 meses e eu falei, isso eu não aconselho a ninguém, tá, pessoal? Se você for mais novo, ok. Eu falei, pô, eu preciso ser feliz, eu preciso tentar alguma coisa, mas eu já tinha um conhecimento, eu já tinha 7 anos de aposta, 6 anos de aposta. Então, eu já sabia mais ou menos como era. Eu sabia que com 100 reais eu não vou conseguir fazer virar 1 milhão de reais em um ano. Então, eu já tinha esse conhecimento. E foi esse o start mesmo, que era fazer algo que eu queria na época. Apostas esportivas não eram tão conhecidas como são hoje, estava começando, né, a ficar mais conhecido, mas eu comecei realmente mesmo por causa disso, pensando, né, eu olhei ali e falei, pô, preciso fazer alguma coisa que eu goste. E aí acabou calhando isso daí do serviço, né, de ter um problema na empresa lá, e eles falaram, me pagaram todos os dias, eu falei, pô, pelo menos 6 meses eu tenho. E aí calhou de... É que tinha um seguro-desemprego, na verdade, né? E eu morava com meus pais na época, né? Então, eu não tinha que pagar uma casa.
Que é mais fácil,
tipo, eu não ia morrer de fome.
Sim.
Então, eu tava tranquilo, né? Eu não era casado ainda. E aí, eu faço essa aposta na vida e acabei dando sorte. Não digo que dei sorte, eu acabei encontrando as pessoas certas. Acabei encontrando as pessoas certas, consegui
Pelo
mostrar
contrário,
pra
você
eles.
Foi muito corajoso, cara.
Sim.
Foi, mas assim, foi
magnada, né?
O que eu falo pras pessoas, assim, eu não sou exemplo pra nada, assim. Eu tinha uma situação legal.
Sim.
Não, eu tinha uma situação... eu tinha uma família que
na época, que dava um suporte.
Que dava um suporte, assim. Eu não era uma pessoa rica, mas eu não morreria de fome. Eu poderia fazer aquela aposta.
Você se deu ao luxo.
E eu falei, pô, são 6 meses. E aí, quando deu esses 6 meses, eu já estava trabalhando como scout. Então, eu já tinha uma renda que eu ganhava jamais do que eu ganhava no meu outro serviço.
Olha que legal.
E aí, eu comecei a escrever uma aposta 10 que já me ajudava. E aí, eu comecei a apostar para sindicatos, né? Que não sei se vocês sabem o que são sindicatos. Acho que o Romeu explicou aqui.
Fica à vontade, ele acabou passando.
Os sindicatos são investidores, né? Que colocam dinheiro lá e você aposta com o dinheiro deles e você ganha uma porcentagem. Então eu trabalhava para duas pessoas, assim, que era o sindicato nordestino, pessoal, gente boa pra caramba, me ajudou muito, e eu ganhava porcentagem. Só que as bancas deles eram muito altas, né? Perto da minha, né? Tinha, sei lá, R$500 na banca, eles tinham 50 mil, 500
Nossa,
mil.
Outro então, patamar.
Eu conseguia gerir aquilo. E tinha também um outro sindicato gringo que eu comecei, e aí eu consegui me manter. E aí o Aposta 10 também começou a crescer, e aí veio a IO. A IO entrou no Brasil forte em 2018, né? Na Copa do Mundo.
Isso.
E aí
pegaram,
eu começo...
Pegaram o patrocínio ao Flamengo em
19,
né?
Em 19.
Que é o ano dourado do Flamengo.
E tiveram sorte. E o São Paulo também teve sorte com a IO. E também. Depois que sai da IO, as coisas andam, hein? Só um aviso.
Só um aviso aí pros tricolores. Tricolores, cuidado.
E aí acabou dando certo. Mas assim, um conselho assim, que eu dou pra quem quer viver de aposta... Porque assim, brasileiro, o trabalho médio brasileiro paga mal. E quando paga razoavelmente bem, a pressão é muito grande. Uhum. Então, e a aposta esportiva acaba sendo um Eldorado ali que o pessoal acha. E tem muita gente que engana os caras, né? Fala, pô, eu vou ter... eu vi um outro dia um apostador famoso, eu não vou citar nomes para não ter problema. Uhum. Ah, 5 mil, eu faço 50 mil em um ano. Cara, não é assim, porque você vai ter uma gestão de banca, uma pessoa comum, aquele dinheiro vai fazer falta. Então, você não é um investidor ali. Se você vai separar, vai ter a gestão de banca. Então, não é tão fácil assim ganhar dinheiro. Você pode ser lucrativo, você pode... Se você tiver 5 mil e dobrar esse, que é muita coisa para fazer, são mais 5 mil. Você não vai conseguir viver com 5 mil durante 12 meses, sim, né? Sim,
claro.
Então, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Muitos apostadores bons falam isso também, mas tem uma galera muito nova. É que hoje as pessoas querem mostrar muito, né? E na nossa época era mais uma disputa por conhecimento, na época que eu entrei. Uhum. Tinha bastante disputa por conhecimento entre bons chipsters, mas hoje é um pessoal mais ostentação.
Vaidoso, com as redes sociais.
As pessoas querem uhum. mostrar que elas são... elas têm medo de falar que não sabem alguma coisa. E uhum. eu sempre, quando alguém me pergunta, eu não sei, eu falo, eu não sei, eu vou tentar me informar. E aí eu tenho meus amigos ali que conhecem uhum. as coisas, eu uhum. pergunto para ele, o que é isso?
Sim.
Porque, lógico, tem coisa que eu não sei. Eu tô há 14 anos já que eu tô nisso aí. Mas 13, 14 anos ali. Só que nem tudo eu sei. O mercado muda, as coisas sim. mudam, né? Quando eu comecei era muito fácil apostar. Um empate, por exemplo, de 0 a 0, pagava 11. Olha como era a distorção. Coisa, eu lembro um Botafogo e Flamengo que eu apostei. Apostei acho que R$10 na época. E voltou 110, porque era 11, então era uma distorção muito grande. Uhum. Santos e Peñarol, a primeira final, eu aposto no empate e no 0x0. Porque o Peñarol era um time muito de empate naquela época. Uhum. E pagava muito bem. Então, e hoje o mercado ele é mais justo, porque sim. tem mais dinheiro, a gangorra do mercado. Então você tem que entender muita coisa, né? Então acho sim. que isso eu sei que o pessoal fica muito bravo da parte técnica ali, mas se você não entender a parte técnica, é muito difícil você ser lucrativo. E fora o mental, né? O mental conta muito na aposta. Ele é nossa, muito difícil. Imagina.
Com certeza. Bom, então, pra gente entender, né? Além das tips, dos prognósticos, que outros trabalhos você faz ligados a apostas, pra quem não conhece? É um guia de campeonato? O que você faz como freelancer?
Hoje eu sou mais criador de conteúdo do que apostador. Eu não aposto. Tanto quero voltar, que é uma coisa que eu sinto um pouco de falta. Sinto falta, né? Mas eu crio muito conteúdo. Então, se algum site ou o próprio Aposta 10 ou a Sportsbet precisa de alguma coisa, eu vou fazer um guia, por exemplo. Tem um Brasileirão Feminino. Eu sou um tipo ser que acompanha há muito tempo o Brasileirão Feminino, né? Então, eu vou lá, faço um guia detalhado. É que como você quer isso. o guia. É que o guia é um público muito seleto, né? Então, hoje, os guias...
Que vai no detalhe,
as pessoas
né?
não gostam de ler mais, né?
Infelizmente.
Não, porque antes... vocês também
ninguém
pegaram
gosta
essa
de estudar.
Época. A gente pegava ali aqueles guias, lembra? Da Placar, sim. do Lance. Impressos, e lia ele. Né?
Guardava pô, com dobrava, carinho.
Eu tenho hoje, até hoje, eu tenho eles ali, sim. os guias. Então, você lia, olhava cada detalhe. Então, hoje é um trabalho que é muito difícil. Eu faço um ou outro, assim, para algum site
gringo. A demanda
gringo.
Deve ter diminuído.
E hoje o que dá dinheiro é uma outra coisa. Tem um site, por exemplo, que eu mando alguns. Ele não é do brasileiro, é de Moçambique. Fala português, mas não é do Brasil.
Sim.
E eles me passam ali um modelo de dica que é bem enxuto, assim.
Uhum.
Que eles falam, é isso que cabe. Então eu acabo aprendendo, né, essas coisas, assim, de criar conteúdo. Mas só que você tem que tentar manter aquela qualidade... E tentar pensar as coisas mais
relevantes
para que seja da aposta, né? Que o pessoal vá ler, que vai buscar no Google. Então, tem muito isso. Hoje é uma disputa muito grande, né? Uhum. Acredito que vai diminuir, que com o tempo assim vai se estabilizar, mas os próximos 2 anos vão ser, acho que, anos da verdade, assim, né? Para quem tá entrando, assim, sobretudo, né? Uhum. Hoje é mais difícil. Hoje é mais fácil você apostar, mas eu acho que hoje é mais difícil você ser lucrativo do que quando eu entrei.
Por quê?
Foi o volume de apostas é maior e o volume de pessoas que sabem das apostas, sabem muito bem apostas esportivas é maior.
Uhum.
Então, se eu tenho um jogo do Amapá ali, até eu precificar e olhar, já teve 10, 15 pessoas que já precificaram. O cara que já tem, ele contrata uma pessoa de lá e já sabe. Então, até eu conseguir... Mas algumas coisas eu ainda sigo na frente. O NBB eu ainda consigo ficar na frente das pessoas. Porque eu assisto, né? Então, isso daí tem uma diferença.
Inclusive em loco, né?
É, sub-20, isso faz uma diferença. Um jogo do Corinthians, eu ainda consigo ter as coisas. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, os times de São Paulo. Mas... para eu competir com um cara do interior do Rio Grande do Sul é muito difícil no Série A2 do Gauchão lá,
claro,
do Gauchão
com
B. Porque ele vai ter. Então, isso que eu acho mais difícil. Na época, quando era tudo mato, 2017, acho que foi a era de ouro, assim, 2018, era muito fácil você ganhar dinheiro. Era muita distorção nas cotações. Até você pegava qualquer casa de aposta ali, os limites eram maiores. E tem isso também, né? O pessoal fala cada coisa, mas existem limites para apostar, viu, pessoal? Então o pessoal às vezes coloca, eu postei 1 milhão, como que isso aí...
Não é possível.
Como você vai ganhar 1 milhão? Como você vai sacar? Porque tem um limite de saque. Então são coisas que as pessoas... É só você ler os termos e condições ali que você vai entender a casa ali. Sim. Então hoje eu acho mais difícil. Tecnicamente é muito difícil hoje você começar. Mas essa molecada hoje, molecada de, que eu falo assim, de 20, 22 anos que eu conheço, converso, eles são muito melhores do que eu era. Eles sabem muito mais do que eu sabia nessa época, né? Porque na época era muito difícil.
E o conhecimento está mais
presente.
Mais
a gente tinha que falar muito com português, né? A gente tem a Raquel, que eu adoro ela, mas ela é uma cena rara, assim, de portuguesa que é legal, que gosta de conversar. Porque o pessoal lá... não gostava da gente, não, cara. Eles tratavam a gente mal. E eu lembro que a gente sempre falava que o cenário nosso ia ficar mais relevante, porque nós somos um país maior. E realmente ficou. Acho que é só atrás da Inglaterra que...
É imbatível.
A Inglaterra é desde sempre, acho que é o melhor mercado esportivo de aposta esportiva que existe, não tem como você competir ali, mas os gringos assim, aí a gente ia pedir, português era porque era mais fácil falar com eles, né? Tinha inglês a gente não tinha tanto contato, mas o português, a língua ali, eu fiz parte de alguns grupos com gringos, né? Tenho muitos amigos ainda que são gringos, mas tem uma galera lá que é complicada, cara. Eles não gostam da gente, não, bicho. Eles querem só as nossas informações, mas não querem... Isso. Bicho.
Esse jogo tá virando.
Que o brasileiro é mais legal, cara.
Fernando, deixa eu perguntar. Você falou de... Só mudando um pouquinho de assunto só. Você comentou um pouquinho sobre... Bom, NBB, você tem um histórico aí na sua cidade, enfim. Você também acompanha muito o vôlei. Esse interesse... Primeiro, você também usa esse interesse também para apostar ou você sempre teve interesse nessas outras modalidades além do futebol? Qual que é a sua relação com os esportes?
Ah, o basquete eu gostava, eu comecei a apostar até tinha, eu não sou tão conhecedor da NBA, mas o NBB a gente acabou conhecendo ali porque o Bauru tinha um time muito forte, né? Porque eu era adolescente, né? 2000 ali, 99.
Já acompanhava como
então tinha, era Tilibra, Copimax ali, que aí depois virou o Bauru Basquete. Então era um time que foi campeão brasileiro. Então era um time já de tradição. Então tinha, nós já acompanhávamos ali o basquete, não com tanto afinco igual... Eu não conheço tanto basquete quanto conheço futebol. Mas eu acompanho o time, gosto de ir nos jogos. Então o basquete ali... E o vôlei eu acompanhava mais era a seleção brasileira, né? Eu peguei aquela época... Do primeiro dos anos 90, primeiro ouro lá, né?
92, eu também lembro bem.
De Barcelona, né? As Olimpíadas de Barcelona. Aí veio aquele time feminino. Depois veio até a Márcia Fu, né? Que a gente apostou na Fazenda, né?
É
engraçado.
Brasil na Cuba, grande rivalidade.
Aquele time do Brasil. Aí depois vem aquele time do Bernardinho, que acho que foi um dos melhores times da história, assim.
Sim,
de esporte coletivo. Tá no top 10 ali. E ficou, sei lá, uma década, né?
Na hegemonia.
Dominando. Então, ali eu acompanhava já o vôlei. Só que eu não acompanhava o vôlei de clubes. Eu acompanhava só de seleção. E aí... Surgiu
já
uma
apostava
lacuna.
Não, né?
Não, o vôlei eu só comecei a apostar...
Porque é outra época.
Bastante. Acho que só quando eu tava na aposta 10. Vôlei, sim. Basquete, não. Basquete eu comecei a apostar. Eu acompanhava a NBA em 2010, 2011 ali, na ESPN. E aí, meio que à noite, eu chegava do serviço, ia lá... Ficava sentado ali na sala e começava a apostar. O jogo era 3 horas de jogo, né? E aí eu começava a apostar. Eu lembro que meu computador ficava no quarto, eu ficava na sala, saía correndo, ia lá. E tênis, eu apostava muito em tênis. Só que
não
tênis
era notebook, né? O pessoal que tá ouvindo nem sabe o que tá falando. O computador ficava no quarto e você ia correndo pra sala. Viu?
Cara, era...
Existia um aparelho chamado CPU, que ficava plantadas, não tinha como tirar.
Somos pesava... da época da CPU.
Ele pesava trocentas toneladas. E o monitor também não era leve, não, viu?
O monitor era...
Era um cabeçudo aí que olha
e aí eu apostava... A tênis eu apostava muito. tênis eu gostava muito, porque era rápido, né? Eu gostava de... Uhum. Fiz muitas alavancagens com tênis, cara.
Olha só, hein?
É, e aí, depois... Mas hoje eu não acompanho mais tênis. Uhum. A gente até tem pessoas que acompanham aqui.
Sim.
É porque tem que acompanhar mais o circuito, né? Uhum. Então, é muito difícil.
São muitos jogos, né?
E eu, hoje eu não tenho tanto tempo. Eu tenho... Meu tempo é meio escasso, né? Uhum. Mas eu comecei... Vôlei eu comecei no Aposta 10, a apostar. Mas eu já acompanhava. Mas eu não lembro porque... Eu acho que foi um mundial de vôlei. Que um desses... O circuito é grande de seleções. Sim. E eu fiz. E aí eu até conversei já com você. Eu falei, pô, será que tem... E nós acabamos... Não é um público grande, mas é um público fiel do vôlei, né?
Uhum.
Então
sim,
a gente acaba escrevendo ali. É um esporte com bastante público, né? Então a gente acaba escrevendo ali. Eu comecei a apostar ali. Mas era tênis, basquete e futebol. Foram os três que eu comecei a apostar. E fiz aposta em tudo que é coisa. Até tênis de mesa eu já apostei.
Ah, eu também. Eu fiz um ao vivo.
Corrida de cavalo. É, quando a época da pandemia, muitos...
Quando ficou tudo escasso.
É, do site eu fiz tênis de mesa russo. Era um circuito que tem ali. São 50 jogos, assim. Meu primo, ele joga tênis de mesa. Ele jogava nos jogos abertos, meu primo é bom realmente em tênis de mesa. E aí ele me passou até, e aí eu falei com a Paty, pra gente manter o site, tentar alimentar. Uhum. Aí foi mais ou menos um mês isso daí, foi uma época difícil. E então, tênis de mesa. Assim, qualquer esporte você pode ser lucrativo, mas você vai ter que estudar o esporte, vai ter... você tem que ficar à frente do mercado. O que eu falo, pessoal, não é só você conhecer, é você entender a distorção de cotações. Uhum. O apostador bom não é o que acerta. É o que ele tem...
É o que enxerga o valor, né?
Se, por exemplo, ontem, né, no Telegram, que você até falou, a gente acompanha lá, eu mando dicas ao vivo, tinha um jogo ontem, Estados Unidos e Jamaica.
Sim.
E a Jamaica fez o primeiro gol e os Estados Unidos em cima. E aí chegou faltando 10 minutos, uma cotação boa para over 1.5. E eu relembrei muitas vezes que Estados Unidos e México sempre faz gol no final. Falei, isso aqui tem valor. Eu fui lá, meti uma grana, ainda compartilhei lá. Passei também de escanteio, então aquela era uma aposta de valor, independente se ela batesse ou não. Mas eu
bateu,
já fiz.
Né? Estados Unidos
bateu no último lance, deu um escanteio, bateu o escanteio e bateu o escanteio e fez gol. Os dois green. E aí eles viraram na prorrogação, mas eu não aposto em prorrogação, né? Eu não gosto de apostar. E. Enfim. Então aquela era uma boa aposta pelo sentido da aposta. Então você tem que saber. Ao vivo é muito difícil apostar, né? Ao vivo é mais difícil que pré. E então. É você ver o valor da aposta, né? Ó, você vai ter Inglaterra e San Marino. Ah, a cotação tá 1.10 para Inglaterra ganhar. Pô, valor pra caramba, bicho. Coloca a sua casa aí. Nós tivemos Popó e o Bambam. A cotação pro Popó tava absurda, cara. Absurda ali. Eu falei, cara, a menos que tenha algum cambalacho nisso aqui, vai bater essa aposta, vai bater.
É.
E é que eu não coloquei... Tinha um limite também embaixo nas casas, né? Então você tem que sempre olhar... Se a cotação paga mais, o green ele é relativo, cara. Ele é relativo. Então tem que ver isso daí.
Falando em green, né? Em apostas marcantes, que eu imagino que façam parte da vida de todos os tipsters. Eu sei que você tem uma longa carreira, são muitas tips, enfim, isso é incalculável. Mas aquela que fica na sua memória, assim, você pode compartilhar pra gente alguma lembrança que você tem, assim... Não só porque pegou odds altas, mas porque teve uma sacada, uma leitura diferente ali do que estava na cara de todo mundo, que você possa compartilhar pra gente.
Cara, eu vou começar com uma que não bateu, que vocês conhecem, né? Foi do ano passado, última rodada do Brasileirão. Eu fiquei muito triste essa daí. 17 mil a cotação. Eu tinha colocado R$20 ainda na minha conta pessoal,
verdade,
cara.
É verdade.
Eu poderia ter ficado rico aí.
Caraca.
Rico não, eu poderia ter pago algumas coisas.
Quantas tinha? Quantas seleções?
Mas qual era?
Eram 10, eu apostei todos os jogos, eu acertei 9. Só que eu errei o primeiro. Só que aí eu poderia ter refeito.
Putz, guilo, velho.
E eu pensei que teve um jogo do Campeonato Francês.
Era a última rodada, desculpa?
Era a última rodada.
Última rodada do Brasileirão.
E ainda o último gol que daria o green foi o gol do Fortaleza. Aquele foi no último lance, que ele faz o gol de cobertura.
Foi.
Eu ganhei bastante naquele dia em aposta simples, porque eu faço várias, né?
Uhum.
Mas eu fiz aquela, assim, meio que brincando. Só que como eu perdi a primeira, eu tava numa pizzaria ainda. Então eu não consegui refazer. A hora que eu cheguei em casa, eu falei, pô, bicho. E aí eu tinha feito tripla, coisa, deu uma grana, mas não deu a grana que eu poderia. Uhum. E eu ainda pensei em substituir esse primeiro jogo que não valia nada para um jogo, acho que do Marcelo e Lyon, que o Marcelo era muito favorito, o Lyon tava em crise.
Uhum.
Mas eu não fiz. Então essa daí foi marcante pelo lado negativo.
Uhum. Caramba, bicho.
Uma aposta que eu vejo que foi bastante interessante, cara, que foi o meu maior green de... Voltando, eu apostava para um rapaz do Nordeste, que eu já até comentei, e era campeonato carioca da Série B. E eu fiz uma acumulada muito louca ali, e ele apostava alto até. Foi o dia que eu mais ganhei dinheiro. Não era um dinheiro meu, ganhei porcentagem, mas acho que era R$500 para voltar 50 mil.
Caraca.
Assim, de volta, né? Não, não de apostas maiores. Eu fiz apostas já para sindicatos que são altas, mas dessa volta ali. Eu acho que foram as apostas assim que eu lembro com uma... É que tem muito jogo, cara. Eu tento lembrar. Ah, tem uma aposta muito boa aqui. Corinthians e Atlético Mineiro, você vai lembrar, 2011, gol do Adriano.
Ah,
aquele golzinho. Corinthians toma um gol no começo do segundo tempo. O Corinthians tava jogando bem. Toma um gol no começo do segundo tempo.
Praticamente gol do título pra
alguns. Pra um ataque. É. E aí eu olho na cotação, você vê como era a distorção. Tava pagando 40 pra virada do Corinthians. Na época, aceitava cartão de crédito nas apostas. Hoje nem todas aceitam.
É verdade.
Nem todas aceitam, mas era muito fácil. Você podia colocar isso aí, dá até uma lavagem de dinheiro, porque você colocava o dinheiro e podia sacar na hora sem nenhum. Então era mais fácil você colocar o cartão de crédito que emprestar dinheiro, por exemplo. É verdade. Não tinha um controle assim. Sim. Eu lembro que eu usei o cartão da minha mãe. Eu falei, mãe, dá o cartão aí. Eu coloquei 50 e coloquei na virada. E o Corinthians, naquela reta final, estava fazendo muitos jogos de virada, aquele time do Tite. A gente ganhou acho que 6, 7 jogos e era sempre gol no final, gol do Catito Ramírez ou gol de virada.
Catito Ramírez, esse
jogo foi um dos primeiros grandes greens da minha vida, cara. Eu coloquei R$50, eu lembro que eu dei o dinheiro assim pra ela e depositei com um cartão de crédito. E na época...
E o gol da virada foi o do Adriano, né?
Foi do Adriano.
Foi, eu fiquei chute cruzado.
E eu tenho na lembrança que ele sai comemorando, ele tira a camisa. Você também sai comemorando e tira a camisa.
Cara, eu joguei uma garrafa de água na parede, assim, fiquei louco, cara. Acho que foi a maior, assim, foi o primeiro Grand Green, né? Tiveram várias apostas.
Time do coração.
Essa do Corinthians foi a melhor, assim, porque eu lembro exatamente desse jogo e eu já tinha acompanhado os outros. Falei, pô, esse jogo vai dar isso aqui. Esse jogo vai dar isso aqui. E aí, essa é uma aposta muito marcante. Eu acho que pra mim foi a minha primeira grande aposta, assim, da vida, né?
Daqui a pouco, Matheus, coloca na TV as dicas do Fernando no Aposta 10 para o pessoal dar uma olhada. Eu queria fazer uma pergunta, Fernando, rapidinho, só saindo um pouco do roteiro. Quais modalidades você acha que tem os mercados mais legais para apostar?
Você falou um tipo
das que
esporte.
Você aposta. Qual é a modalidade que você aposta, na sua opinião, que tem mais mercados interessantes? Vamos falar de pré, vai, porque o vivo muda um pouco, né, também.
Assim, o futebol é o que tem mais, né? Eu sou um pouco clássico para seguir os... Eu não sou o cara que aposta em cartões, até por isso que eu tava fora da máfia dos cartões.
Não me envolva nessa.
O ano passado tinha muita pessoa que tava fazendo apostas em jogador para marcar, mas não aposta de combinada, não. Os caras eram bons mesmo, eles conseguiam. Eu sou um cara muito clássico no futebol. Eu gosto de apostar só nos handicaps.
Tá.
Porque é onde tem as maiores distorção. Eu uso só o handicap asiático, que foi minha escola. Eu acho que o maior green mesmo, a melhor mesmo, é 1x2. Assim, a vitória de um dos lados ou empate. Essa daí, se você conseguir ter um conhecimento bom, é onde você vai conseguir as maiores distorções. Quando na abertura do mercado, mas o handicap, pra mim, eu gosto mais quando abre ali. Eu me identifico mais.
Tem a ver com o fato de você ter uma certa proteção no asiático? De ter a hipótese também da devolução?
Também devolve, né?
Devolve metade, paga mais alto. E se, por exemplo, você vai no menos um... E talvez pelo ensinamento que eu tive, pelas pessoas, assim... Não que o mercado asiático seja melhor que o mercado europeu, não. Eu não entro nesse debate. Mas eu... me sinto mais seguro, porque eu acho que é melhor você tentar se adaptar a um mercado só. No Aposta 10 eu comecei a variar mais, até porque o pessoal pede, mas agora com o nosso site, tendo nossa ligação direta, assim, eu já prefiro os handicaps mesmo. Mas o 1x2 ele não é uma coisa que muda tanto, mas ele é muito bom. Ou mercados comparativos, por exemplo... no basquete você tem um jogador que vai fazer mais ponto que o outro.
Sim.
Essa é muito boa para quem entende estatística.
É verdade.
Eu fiz no NBB ali. Então são apostas muito legais. De cartões também são boas, mas aí você tem que pegar, por exemplo, você pega um jogo que vai ter o Fagner. Pô, você vai lá. Domingos, na época, né? Do sabe, pô, esse aqui...
Diego Souza.
Você olhava ali, coçando. Né? Rapaz,
MLS. Então, só para esclarecer, né? Quem quiser... e atrás dos mercados, das ligas que o Fernando cobre para nós, né? A gente colocou aqui na TV a página do Fernando tá e ela é a mais diversificada da Posta 10.
Tá bem exaça.
Aqui, as mais recentes, tem muita coisa de futebol, né? Por conta do momento que a gente tá. A Data FIFA tem muitos jogos, tem a MLS, que ele cobre também. E se você for pra segunda página, você vai ver Superliga,
aí,
NBB.
Variou.
Então, assim, é um prato cheio pra quem quer apostar não só em futebol.
Bom, vamos então, tem perguntas.
Né? Tem perguntas. Pedi agora.
Vamos ver se quem pediu pro pessoal do Telegram,
vamos
isso?
Ver se ele passa no vestibular, no Telegram e no Instagram.
Então vai, a gente chamou os seguidores do Telegram e Instagram pra fazerem perguntas pro Fernando, né? Ele que é um cara muito presente, conhecido, dos nossos apostadores. E é isso, qual a pergunta aí, Bruno? Botar na TV? O que a gente vai fazer?
Tem na TV?
Colocar aí, a gente coloca na TV. Enquanto isso, Bruno, eu queria fazer uma... Fernando, vou fazer uma provocação pra você aí, ó. Vai pensando no seu... time do Corinthians dos sonhos que você viu jogar todos os tempos, tá bom? Vai pensando, daqui a pouco você
precisa. Precisa mesmo disso?
Vai, vamos fazer. Eu sou corintiano,
mas primeiro vamos seguir o roteiro.
Vai, vamos lá. Pergunta
do Jurandir ali no Telegram. Como são feitas suas precificações? Qual é o seu método mais lucrativo? Qual competição prefere trabalhar? Qual é mais lucrativo? Enfim, a gente abordou um pouco, mas resumindo.
Grande Jurandir. O Jurandir, ele... mandou uma mensagem até de agradecimento pra gente, que ele teve muito lucro no Paulistão, né? Cara. Foi bem legal. É. Eu acho bem legal isso daí, pra mostrar que é um trabalho sério, mas é um trabalho de formiguinha. Tempo. Cara, precificação, hoje eu consigo fazer mais de cabeça, mas antes eu escrevia ali, eu tinha uma... tinha um método ali, por exemplo, eu pegava o rendimento do time, os últimos jogos dele... E colocava porcentagem mesmo, e dividia, por exemplo, ó, esse time tem 40% de chance de vencer, eu transformava isso numa cotação e olhava, eu tenho uma planilha disso ainda, foi o Jonas ainda que compartilhou comigo e eu tenho até hoje, e eu colocava ali e ia comparar, é que antes eu tinha mais tempo, né, hoje não, hoje eu consigo pensar de cabeça, igual vai ter um Santos e Bragantino. Vou mirar ali.
Isso é interessante pra mim.
Eu já sei mais ou menos.
Quer saber?
Eu falo, pô, o Bragantino é favorito pra qualquer casa de aposta. E até pra mim também. Eu acho que pelo menos 50% de chance ele tem de vencer o jogo nos 90 minutos. E, então, assim, se essa cotação... 50% seriam 2, uma cotação 2. Se estiver pagando 2,40 pro Bragantino, tem valor.
Uhum.
Mesmo que eu ache que o Bragantino não vai vencer. Eu não tenho que achar nada, na verdade, né? tá pagando mais alto. E então, eu falo, pô, tá pagando legal. Ontem eu compartilhei uma nesse sentido, que foi Botafogo e Grêmio no Brasileiro Feminino.
Uhum.
Eu falei, pô, isso aqui tá totalmente errado. Então, era uma cotação que eu bati o olho e já via que tava errado. Então, Eu faço minha precificação, eu já entendo mais ou menos a cota, a porcentagem de que um time tem. Mas o certo é você colocar no papel, tá?
Sim.
O certo é você
vai
colocar...
tendo mais segurança, né?
Se você for fazer pra você e você vai fazer num ritmo menor que o meu, né?
Uhum.
Então, esse daí. Mas eu tenho, assim, um acompanhamento dos times. Eu leio antes, vejo como está o time, sei os desfalques, sei... eu não sou um cara tão afeito, assim, a desfalques, dependendo do campeonato, né? O método mais lucrativo, cara, é... O que eu vi é o handicap mesmo. Eu tenho um acompanhamento ali no Blogabet, eu não sei se alguém acompanha, outros portal também, e eu tenho lá mais de, sei lá, 10 mil apostas ali registradas. Uma apostada são mais de 30 mil, eu lembro que o Matheus antes mandava pra mim.
Muita coisa, hein, cara? Nossa,
e eu tenho mais lucro que... lucro não, eu tenho mais acerto que erro. Curiosamente, cara. E é bem difícil isso pela... os caras... Não sei se eu sou lucrativo ou não, porque a gente ainda não consegue calcular, né? Isso daí eu falo sempre pra calcular. Mas eu tô falando em acerto,
Em acerto,
né?
Sim.
E o meu método, eu acho que é o handicap. É o que eu mais gosto. Mas aí depende muito do jogo. É o handicap... Na verdade, não é o handicap, é o ML. O que é a vitória do time.
Que é o Moneyline, é 1x2.
Porque 1x2, cara, você... vai quando você tem quase, não quase certeza, que você fala, pô, isso aqui tá bem legal, esse time vai vencer. Então eu acho que se você consegue tirar isso, não que você achar, mas você calculou ali, viu, pô, isso aqui tá pagando bem. Você vai diminuir o número de apostas, mas você vai ter um lucro maior. Uhum. E ele volta muito mais, né? Porque as cotações do Moneyline costumam ser altas, né?
Uhum.
E é lógico que tirando assim um Real Madrid e, sei lá, um time menor lá da Espanha, são 1,30, aí você não vai compensar. Mas jogos equilibrados, assim, muitas vezes compensa, né?
Sim.
Competições que eu prefiro trabalhar...
Você já comentou das competições,
eu gosto
do
sub-20, e Paulistão, cara. Eu acho que estão sub-20 feminino e Paulistão.
Olha que legal.
E são essas três as mais lucrativas que eu tenho mesmo.
Legal, boa. Vamos para a próxima.
Obrigado, Jurandir. Valeu, hein, pela pergunta. Bom, próxima pergunta. O Flemilson Thomas, ou Tomás,
tá,
né?
Tá enxergando aí?
Quantas bets você faz... Vamos começar aqui. Quantas bets você faz por dia? Você tem noção?
Cara, hoje eu diminuí. Então, umas 30.
É o quê? Hoje tá pouco. Umas 30.
Tem uma por dia do mês. Você tem o mês inteiro já.
Então, preenchido. Um dia de muita bets, vai, que você já fez na vida, que você lembre. Agora eu fiquei curioso. Porque
um dia muito produtivo.
Se 30 é pouco.
Eu já escrevi, teve dia que eu escrevi umas 50 e apostei, porque eu fazia para outros lugares. Dia de copinha, assim, entre live e coisa, já teve dias de 100 apostas.
Caramba, gente.
Mas é assim, um torneio que era assim, eu não escrevi sem dicas, mas eu escrevi, trabalhei, fiz assim, então foi um dia, dia de copinha, assim, dos anos, em 2017, quando eu tinha mais ânimo, era isso daí. O odds de valor aqui para uma
você
bet...
Você tem uma odds referência?
Ah, eu prefiro apostar acima de 1.70, mas não tenho... Assim, isso...
Não
isso
descarta
importante.
Outras,
né? Isso é uma discussão que já teve com apostadores grandes, hein? E já vi dos dois lados. O valor da aposta, ele é relativo. Pode ter uma cotação 10 que não tem valor e uma de 1.10 que tem valor. Lembro quando o Flamengo estava passando o rodo em todo mundo, aquele time do Jorge Jesus... Teve um jogo Flamengo e Bangu, que estava pagando 1.36. E tinha muito valor aquela cotação. Aquele time do Flamengo era muito bom, cara. E foi logo no pós-pandemia. E eu coloquei dinheiro naquilo lá porque tinha valor. E a cotação fechou em 1.8. Então caiu 30 ticks. Na maioria das vezes, o que os apostadores maiores assim usam como referência... eles falam muito a linha de fecho. Eu zoo bastante com eles, né? Que eu não... Mas assim, se você pegou uma aposta... costuma ser no máximo 24 horas, acho que é ideal, que vai ser as informações. E na hora de 5 minutos antes de começar o jogo, ela caiu, ela é uma aposta de valor, porque você foi ao lado do mercado. Então isso daí é uma aposta de valor, independente da cotação. Se for uma cotação de 1.30 e ela caiu para 1.10, tem valor. Se você precificou que aquilo ali era 1.10, você tem que usar mais ou menos uma matemática ali. Eu coloco 10 a 15%. Tem pessoas que colocam a mais, outros a menos. Se eu precifiquei uma cotação em 1.70, ela tem que me pagar 1.87, 1.90 para ela ser lucrativa para mim. Então, acho que isso aí que é... Mas assim, eu costumo apostar em apostas acima de 1.70, em média. Essa é a minha média. Minha média, na verdade, é mais alta até. Eu acho que é 2.2, mas isso aí conta jogos live, então acho que não tem mais pré-live assim, 1.70, 1.80, mas eu não me apego a isso, eu me apego que a aposta tenha valor. Se tiver um jogo ali que é 1.40, mas aí eu precifiquei 1.20, eu vou pegar aquela aposta ali.
Sim, boa. Agradecemos aí ao Flemilson de Manaus, Amazonas, boa. Beteiro.
Beteiro.
Valeu, vamos agora pro Instagram, tem mais aí, Matheus? Acho que tem mais.
Ixi.
Olha aí, ó.
Aí, ó, que maneiro. Vamos lá.
Olha o nosso colega Herbert.
O Herbert.
Quais dicas você daria, Beto, para alguém que quer começar a apostar? Assim, vai. Escolhe uma, pelo menos, para a gente não ficar aqui muito tempo, que tem mais perguntas.
Estudar, cara. Estudar e não cair no conto do vigário. Né?
O que é o conto do vigário?
Cara, achar que você vai ter uma vida, que você vai começar a apostar, você vai dar R$1.000 para uma pessoa e vai voltar 10 mil em um ano. Isso não existe. Você pode ganhar, você pode acertar uma múltipla, igual eu quase acertei ali por um, já acertei outras, um ou outro no Telegram sempre bate, a gente sempre manda um bingo, mas estudar. E não existe, tem acho que um ditado que é muito antigo, não existe almoço grátis, né, cara? Então você estuda e você vai ter esse retorno aí.
Posso fazer essa, Bruno?
Claro.
Essa muito me interessa. É mais fácil ou mais difícil apostar nos jogos do nosso timão, Fernando?
Cara, pra mim é bem mais fácil apostar no jogo do Corinthians. É. Porque eu conheço bastante o clube, assim. Então eu tenho mais ou menos... Às vezes o clubismo cega também, viu? Mas é muito difícil. Eu consigo separar bem ou o clubismo ou a falta dele. Quando você tá muito sem confiança no seu time e tal. Mas na maioria das vezes eu consigo precificar rapidamente o do Corinthians. Porque eu... Corinthians eu acompanho muito, né? Eu sou bastante fanático, assim. Então eu leio sempre, eu escrevo ali bastante. Então eu acho que é mais fácil, assim, no meu caso, acompanhar. Na verdade, os quatro rivais, os quatro grandes assim de São Paulo, para mim é muito mais fácil. Guarani e Ponte Preta também. Eu acho que esses
porque
times...
Porque você acompanha mim, mais, né?
Times, todos os times que eu acompanho com mais afinco é mais fácil para eu apostar.
Uhum. Acho que tem, é mais um, tem mais uma tela
tem
aí.
Tem mais? De... Bora.
Aí, ó. O Rony Dias, nosso colega tipster também, colega do Fernando, Rony, né? Qual um tempo normal de dedicação às apostas devemos ter num dia ou numa semana? Tem
rapaz,
isso de tempo?
Seria certo. A gente tem um grupo de apoio lá dos apostadores que a gente tenta trabalhar menos, porque dá muito problema de saúde. Eu tive problema de saúde na época do Aposta 10, na época que eu mais ganhei dinheiro, eu tive um problema sério, que foi pancreatite.
Caraca,
de alimentar mal, bicho. Dormir mal. É,
olha,
e é porque tá você acaba sonhando, achando que vai. E você... Eu coloquei hoje... a partir de segunda, na verdade já tô começando, são 8 horas por dia, assim, igual um trabalho normal,
uhum.
E tirar o domingo, e o sábado ali, porque eu não consigo tirar 2 dias, hoje eu não consigo, mas a intenção é trabalhar só de segunda a sexta, 8 horas por dia, apostar
como
não,
qualquer outro trabalho,
é,
né?
Apostar não, assim, eu posso fazer uma aposta, mas fazer tudo isso pré, e deixar mais o final de semana, eu acho que quanto menos tempo você conseguir dedicar e focar mais no serviço de aposta, acho que se você conseguir 4, 5 horas por dia, é melhor. Minha intenção é, com o tempo, né? Eu tô trabalhando para que 2, 3 anos, trabalhar bem menos. Eu tenho amigos que começaram bem antes de mim e que hoje já tem uma coisa... Porque nós miramos muito dinheiro, né? E como eu sou um cara autônomo, né? Eu sou autônomo,
sim,
eu sou PJ.
É, precisa
então
fazer,
eu
né?
Tenho que fazer. Só que você tem que medir que às vezes é melhor você ganhar menos... E ter uma qualidade de vida, do que você fazer uma coisa mal feita e ficar doente. Então, isso é uma coisa muito difícil. Então, no início é normal você ter tempo, assim, você querer ficar muito no tempo de aposta. Mas já me falavam isso e hoje eu sinto que hoje eu tenho outras coisas. Hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho que fazer comida, eu não tenho mais quem faça as coisas para mim. Então, eu tenho que fazer as coisas ali de casa também. Então, acho que de 6 a 8 horas é ideal. Quanto menos é melhor. Se você conseguir, melhor, por exemplo, eu acordo 5:30 da manhã.
Aí, ó, tá vendo?
5:30 da manhã. Então, se eu conseguir trabalhar 5:30 até meio-dia, seria o ideal. Porque aí eu só pego amanhã, à tarde eu faço o que eu quiser, estudo, durmo. Porque você tem que estudar, né? Então,
claro.
Acho que quanto menos é melhor.
Tá. Bom, acho que ele respondeu, mas eu vou fazer a pergunta do Dutra. Obrigado, Rony. Obrigado, Dutra, pelas perguntas. Qual o melhor mercado para criar aposta?
Eu acho que criar aposta, ele está querendo utilizar o criar aposta.
Ah, então vamos lá. Funcionalidade de combinar mais de uma.
Eu gosto muito de fazer ao vivo o criar aposta.
Tá.
Quando está um jogo muito aberto, pegar, combinar escanteios e gols.
Olha, que legal
isso. Bem legal. E tem casas ali que você consegue fazer 3, 4 jogos ali, fazer uma acumulada. Uhum. Então, isso daí eu acho bem legal.
Muito obrigado, então, para quem fez as perguntas. E é sempre legal, né?
Boas,
ter a participação da galera, né? Contribui muito.
Muito boa. Cada pergunta de um jeito diferente. Aproveitar, só para botar você um pouco na berlinda. Quem passa na semifinal do Paulistão, hein?
Ah, tem Palmeiras e Novo Horizonte. Não, Palmeiras dificilmente não passa. Palmeiras é... Cara, eu não consigo botar fé no Red Bull Bragantino, cara. Eu não consigo, de verdade. Eu não vi se as cotações abriram, né? Até ontem não tinham, ainda não fiz. Eu vou escrever o jogo do Santos, né? E o Frazão.
Então estão te perguntando sem prognóstico, sem ter visto muita. Assim, só com o que você viu nas quartas
eu,
pra trás.
Eu acho que o Santos passa nos pênaltis, porque o Santos tem. Assim como o Abel tem um cara que. Como o Palmeiras tem um Abel que tem pacto, o Santos tem um cara que tem um pacto com a taça, que é o Carilli, cara.
Você pode, sabe bem, né?
O Carilli é aquele cara assim que você fala assim, você pode desconfiar dos meus métodos, mas você não pode desconfiar dos meus resultados. Ele entrega o que ele pede. Ah, o Santos tá jogando... O Santos tá na semifinal. Quantos anos o Santos chegava na semifinal?
Desde 2019, com
tá
São
na
Paulo.
Semifinal.
Pré-pandemia?
Tá na semifinal. Bem ou mal, ele vai colocar seu time sempre... Ah, quando ele jogava... O Corinthians era quarto colocado, quinto...
Sim.
Jogando bem, tá onde agora o Corinthians? Tá, que time joga bem no Brasil? Nenhum time joga tão bem assim. O Flamengo do Tite não joga bem, porque o Tite é um cara que tem o seu modo de jogar ali... E jogou bem uma parte em 2015, mas não é o comum dele, né? Só o Flamengo. Na verdade, o time do Flamengo, uma polêmica, né? Foi bom, mas não foi o melhor time que eu vi jogar na história, né, cara? Por exemplo, foi o Cruzeiro do nosso professor Vanderlei Luxemburgo. Acho que foi o melhor time que eu já vi na história.
Você acha que o Cruzeiro 2003 foi melhor que o Flamengo 2019?
Porque foi do início ao fim. Foi de janeiro a dezembro.
Fez a
aquele Flamengo foi 3 meses. E o Luxemburgo ele foi o melhor treinador, né? Uma pena ele. Mesmo assim, ele deixou herança no Corinthians, boa, vendeu o Moscardo. Pagou salários graças a ele. Ninguém achou um moleque lá. O cara é bom, bicho.
É,
bicho.
Bom demais, Moscardo é bom demais. Sou fã dele.
Vendeu ali, então. Pra mim, o Cruzeiro foi o melhor time que eu vi, assim, do início ao fim, tá? Não foi. Que eu vi jogar de pouco tempo foi o Palmeiras também do Luxemburgo
em 96. Então a gente pode ter um Santos e Palmeiras na final.
Eu vou deixar... Eu acredito que Santos e Palmeiras seria a melhor final. Uma pena que a gente não tem estádio dividido, né?
Sim, concordo.
Mas eu acho que é Santos e Palmeiras. E aí o Palmeiras é muito favorito, mas isso é ruim. Por eu acho que ser muito favorito, porque o Santos vai...
Vai jogar de livre atirador.
O Santos chegar na final... O Santos já fez mais do que se esperava, né? E é que eu particularmente acho que os comentaristas de profissionais, né, eles não assistem jogos de outros clubes, né? Eles não assistem jogos do Bragantino, porque eles sempre falam do Pedro Caixinha. O trabalho do Pedro Caixinha é fraco, cara. Se o investimento que ele tem, se é um treinador de um time grande que cai pro Ipiranga lá de Erechim na Copa do Brasil, bicho, é demitido na hora. E o ano passado ele caiu pro América Mineiro, que foi rebaixado na Sul-Americana, e fez um trabalho muito abaixo, né? Uhum. Então, o trabalho dele, eu acompanhava ele já do Tadieres, né? Que eu lembro. O Tadieres foi um trabalho bom. Esse sim, ele é um cara muito... Era muito bom de Copa lá. E eu acho que o Bragantino falta fome, né? Aquele time do Bragantino. Acho que não tem tanta pressão ali.
Parece que é um clima muito tranquilo.
Não tem a pressão ali.
Fica ali na elite que tá
bom. E pra ele é bom ficar em quarto lugar, semifinal. Pô, o Bragantino é legal. Agora, um time grande ali. E o Santos é franco atirador. Eu acho que acertou em levar pra Neoquímica Arena. Uma coisa que eu acho legal, né? É que o pessoal muito novo não acompanhou. Nós não somos numa época que você não fechava o seu estádio pro rival.
Exato.
Era normal você compartilhar. E hoje eu acho que isso é na vida, em tudo, né? As pessoas não compartilham mais. Você não pode... Ah, você não vai vir na minha casa, você não é bem-vindo. Eu não posso assistir um jogo no Morumbi se eu quiser ir com um amigo assistir o jogo do São Paulo. Eu até evitava ir. Eu podia ir de graça e não ia. Porque eu falei, pô, tipo, vai que acontece alguma coisa aqui. E então aí tinha... Você não pode mais frequentar. Então acho que isso do Santos é bem legal. E eu acho muito bom, financeiramente é bom pro Corinthians, pro Santos é bom esportivamente, que é o melhor gramado do Brasil, talvez da América, acho que da América do Sul deve ser o melhor mesmo. E é bom pra todo mundo. E leva pra Itaquera, né? Tira um pouco o preconceito ali. O pessoal tem muito preconceito com Itaquera,
tem
né?
Mesmo, não tem pode, mesmo. Não.
Tem.
Vamos então, lá, vamos ganhar e vamos acabar com esse preconceito.
Vamos lá. Eu tenho uma teoria de que o Abel, ele dificilmente perde... grandes zebras, né? Não é o caso do Santos, é um clássico. Então eu não sei, nessa final eu tô meio...
Santos e Palmeiras tem uma coisa muito peculiar, que quando o time tá em pior fase, ele acaba ganhando. Ou fazendo um jogo muito duro. Isso daí,
alguém vai ficar feliz aqui, hein?
O grande momento do Santos, o Santos de Pelé, para quem o Palmeiras rivalizava. E aí depois...
Palmeiras roubava título.
E depois o Palmeiras ali... Pois, o Santos conseguia ganhar. Palmeiras e Santos tem uma história bem legal, né? O Santos é um clube, assim, que eu cresci, não tinha tanta rivalidade. A rivalidade veio mais depois, né? Pra 2002, 2003, ali quando o Santos voltou a ser um time
a disputar títulos,
né? Mas eu peguei meio que uma infância que o Santos... isso não é mérito, o pessoal hoje pode ser, mas era mais equivalente à Portuguesa, que a Portuguesa chegava mais longe.
Sim,
a Portuguesa chegava mais longe, às vezes, que Corinthians, Palmeiras, São Paulo. E, na época, então, ele era mais daquela parte ali. Mas foram, sei lá, 5, 6 anos. Depois o Santos voltou a ser um time de primeira prateleira.
Fernando, antes de finalizar, escala aí, vai. Corinthians todos os tempos que você viu jogar.
Tá bom, vai.
Vai. No gol, melhor goleiro do Corinthians que você viu jogar, não da história.
Não, Ronaldo, cara, Giovanelli.
Giovanelli. Dida e Cássio ficou pelo caminho, hein? Ó.
Polêmico. Cara, o Ronaldo foi meu primeiro ídolo de
jogo. Eu também. Isso, é o lado emocional. Não tem análise fria aqui, não.
Teve pessoas daqui, ele não está mais aqui, ele fez uma coisa pra eu falei, pô, deixa eu conhecer o cara, não deixaram eu conhecer, cara, fiquei triste.
Olha.
Ele e o Craque Neto, são os dois.
Ainda vai ter a oportunidade. Vai, lateral direito.
Rapaz do
céu. Vamos de 4-4-2?
Vamos de 4-4-2.
Lateral direito.
Cara, eu vou colocar o Giba aí, porque...
Giba?
Ele merece.
De 90.
Faleceu, mas merece. Lateral esquerdo, Silvinho. Nosso mestre Silvio, que merecia ser...
Marcava pouco gol, mas marcou um importante, acho que foi contra o São Paulo em 98.
Não, ele não fazia muito gols, porque ele não precisava e ele errava muito, mas ele era tecnicamente
muito
bom. Ele
era
muito,
muito talentoso.
Ele dava muito... Tanto que ele foi jogar no Barcelona, foi o melhor lateral. Ele, o Kleber, tecnicamente, era melhor, mas o Silvinho era melhor.
Zaga.
Rapaz, agora você me quebra, hein? Gamarra? Gamarra.
É nóis, Gamarra é nóis.
Cara, eu vou colocar um pelo serviço prestado. Eu não acho ele o melhor, mas eu acho que ele representa muito que é o Chicão.
Boa!
Ele, não acho ele tecnicamente melhor, assim.
Coisas muito relevantes.
Mas ele era um
e
cara
E não é uma
líder.
Zaga tão alta, hein? Tem que tomar cuidado com o jogo aéreo.
Ah, mas Gamarra,
mas tá bom.
Bicho,
o Gamarra, se der um... Cara, pode ir 2 metros que ele consegue tirar.
Eu posso tentar todos os meio-campos, mas não tem como eu mudar o meio-campo, que é o melhor que eu vi, cara. Vampeta, Rincón, Ricardinho e Marcelinho. Não tem.
Marcelinho
Carioca é um jogador que hoje você não tem no Brasil, não tem... acho que no mundo são raros, assim. Fazia gol, era baixinho fazer gol de cabeça. Batia falta. Cruzava.
Pênalti, né? Não perdia.
No Santos ele jogou pouco, jogou bem.
Provocava adversário como ninguém ali, né?
É que ele tinha um... Ele assinava um contrato com Deus e outro com o diabo, né? era antes, eram os dois. Ele fazia que ele rezava e descia.
Sim, exatamente.
Acho que os dois e Edilson e Luizão, cara. Eu tenho muita
Edilson
gente...
e Luizão no ataque?
Não tem como deixar fora o Edilson.
E o Ronaldo, fenômeno, não?
Ah, o Ronaldo é muito abaixo do Luizão, né?
Ah, então, a Copa de 2002 mostrou isso.
Ah, não, mas eu tô falando do Corinthians. Ele tá falando do Corinthians. Assim,
Corinthians.
Na história... Não, cara, não. Na verdade, vai... Putz, aí vocês me quebram, né, bicho?
Vai, pode mudar, dá
eu
tempo.
Eu deixei sem o craque Neto, cara.
É isso que eu ia falar.
Era o Neto...
O Marcelinho foi mais que o Neto.
Tira o Vampeta e peixe o Rincón de volante, põe os três ali, ó. Rapaz, Ricardinho, Marcelinho e Neto.
Não, mas fácil tirar o Luizão ali e deixar o Neto de falsa.
Espero que o craque Neto esteja assistindo a gente.
Tá bom.
Não, é que o Neto... Eu tenho um banner que eu fiz ali, que tá é o bom, Neto atrás. O Neto... Pra quem, assim, é da época de 90, acho que o Diego também, né? E foi Ronaldo e Neto, assim, foram uma referência.
Foram,
né?
Mesmo.
Mas você teve muita gente boa. Viola, que pra mim era um centroavante top de linha, fez muito gol no Santos
fez
também.
Muito
fez,
gol no Santos.
Ele já era uma outra
e
fase
no
da carreira.
Jogou no Santos e no Corinthians também.
Ele já era um cara mais de área, né?
Sim,
ele
não
era um
cara.
Ele lembra muito o Lukaku, né? Eu falo que ele lembra muito... O Lukaku é maior, né? Mas o jeito de jogar... O Viola era mais habilidoso um pouco. Canhoto, né? O Viola jogava muito. Souza, que pouca gente lembra. Marques, que fez história no Atlético. Então, o Corinthians é o que eu falo. Eu tenho um problema que as pessoas têm pouca memória, né? O Corinthians não nasceu em 2009, cara.
Sim.
A gente teve uma diretoria que acho que o Corinthians nasceu. O Corinthians é um time que nasceu em 1910. O Cássio não é o maior ídolo do Corinthians. É um grande ídolo, mas ele não é maior que o Neco. Ele não é maior que o Baltazar. Ele não é maior que o Luiz. Ele é um cara grande na história. Então teve muitos. A gente teve Sócrates, que talvez seja o jogador brasileiro mais relevante fora do futebol.
Sim.
O Pelé foi o maior, não tem como falar.
Mas fora do futebol.
Mas fora do futebol, Sócrates, você vai pra qualquer lugar. Eu tenho uma camisa lá, eu fui... em Barcelona, o cara falando pra mim, Sócrates, e levantar. Então, ele é um jogador muito relevante. Então, o Corinthians teve muita... É que ser corintiano é difícil explicar, né?
Ah, é?
A gente teve uma geração...
Tô quase
muito...
chorando aqui.
Você deixando o recinto aqui.
Você tem a época... Você vai saber explicar porque você ficou uma época sem títulos do seu time.
Muito grande.
Então, a gente acabou pegando uma geração que viu muito título do Corinthians, né? Os mais importantes foram irrelevantes.
De 90 pra frente, pegou muito título.
Então, hoje a gente vive uma época muito difícil... Mas vai melhorar, cara. Vai melhorar. Podem acabar com... O Corinthians nunca vai acabar. Podem querer acabar, mas nunca vão acabar com a gente, cara.
Gente, se o Tipster tá falando, é porque vai dar green.
Não, é sobre
apostas.
Apostem
nisso.
Esse time do Corinthians, em matéria de apostas, é um time muito vulnerável ainda defensivamente. Então, eu gostava muito do over no Corinthians. É estranho, né? Postar em over no Corinthians. Mas era um time que tava se apresentando pra over. Esse jogo contra o São Bernardo me surpreendeu bastante, né? Mas foi um jogo pra over, foi um jogo meio controlado, porque saiu gol no início, mas eu quero ver mais. Eu não tenho ainda como falar sobre esse time do Corinthians, como ele vai ser, né? Que agora com o Antônio Oliveira teve o tempo, né? Vai ter o primeiro jogo com o Racing lá, tem tudo pra ganhar. Acho que é um jogo que eu não vi ainda se saiu as precificações da
Sula.
Da Sula.
Acho que não sei.
Mas é um jogo assim que, por exemplo, se tiver um DNB Corinthians ali, pega tranquilo.
Boa.
O Racing é um time frágil, assim, dá pra ganhar. Acho que Corinthians e Argentino Júnior ali, que vão fazer mais diferença. E falando de Série B, de apostas pra campeão ou pra subir, o Santos tem que estar lá. Se uma cotação pro Santos subir a partir de 1,50, 60, já tem valor, pra mim. Na minha opinião. E aí, pra ser campeão, tem que ser um pouco mais alto, porque pode acontecer algumas coisas. Mas pra subir, o Santos, pra mim, acho que sobe esse ano tranquilamente. É uma Série B que não é fácil, mas o Santos tem um poder de investimento, mesmo com esses problemas maiores. E isso faz muita diferença na Série B. Eu Eu acompanho a Série B, né? Eu que escrevo a Série B, a Série Bingo, né? E tem uma boa coisa. Tem muito green na Série B, por incrível
Fiquem
que pareça.
Ligados aí na Série B.
É um campeonato que eu gosto bastante. Então, o Santos, ele vai ter... E tem muito time do interior paulista, né? Então, sim, acho que isso vai fazer muita diferença pro Santos. Acho que o Santos ali... E ficar de olho em outros times. O Amazonas, por exemplo.
Sim.
Ficar de olho é um time que investiu. Tem o Jô lá,
tá,
né?
Numa ascensão.
Sim, sim. Então, são times ali que... A Série B, ela é muito boa para apostar por causa disso. Ela não tem muitos favoritos grandes. Vai ter o Santos, né? Mas não tem grandes favoritos. Então, isso é muito legal para apostar nela. Diferente, por exemplo, da Série A. Gosto da Série A, mas a Série B, ela tem essa... Quanto menor a divisão... O Romeu falou isso aqui, né? Quanto menor a divisão, melhor você consegue... achar precificações diferentes, assim, erradas.
É legal. Isso. Senhoras e senhores, este foi Fernando Tipster, de velha data aqui do Aposta 10. Fernando, obrigado pela presença. Foi um prazer gigantesco. Feliz por ser corintiano. Ainda bem trouxeram o corintiano pra gente poder falar de Corinthians. E, cara, as portas estão abertas. Valeu mesmo, cara. Obrigadão.
Muito obrigado. Fernando Pereira de Andrade agora.
Fernando Pereira de Andrade. Vou usar, hein?
Sério.
Vou ficar sério agora.
Então tá bom.
A gente vai fazer um só de Corinthians. Eu tento falar aqui, né? Mas o pessoal não gosta.
Tomara.
Agora tem que ver mais corintiano aqui. Nós vamos falar. É o principal time do país, cara.
A gente tem que falar. Tá bom, gente. Corta. Vamos encerrar. Tá bom, né, Diego?
Falou. Valeu, gente. Ó, obrigado a todo mundo que acompanhou. Lembrando que você deve seguir a gente aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Em todas as redes sociais do Aposta 10. E até... o próximo, né? Estamos toda na próxima semana com mais um episódio do Aposta 10 e todo dia com jogo rápido e vários outros conteúdos do Aposta 10. Um beijão, um abraço, até mais.